jovempan.com.br.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
Denise Campos de Toledo.
Vamos conversar agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, sócio-diretor da Tendências Consultoria. Doutor Maílson, bom dia.
Bom dia, Denise, tudo bem?
Tudo certo. Doutor Maílson, eu queria saber como é que o senhor vê as perspectivas do Brasil agora que o governo admitiu que não vai ter superávit no ano que vem. Em vez disso, um déficit das contas já previsto de mais de 30 bilhões de reais. O governo fala em transparência, agora sempre tem aquela ameaça de um rebaixamento. O senhor acha que isso aumentou agora esse risco?
Olha, eu acho que ninguém pode ter dúvida disso, Denise. Se havia alguma chance de o Brasil se livrar da desclassificação da nota de crédito, essas chances tendem a zero neste momento, né? O governo confessou a sua incapacidade de gerar um mínimo de superávit primário, adotou uma postura, a meu ver, ingênua, né, destituída do mínimo de realidade, que é imaginar que, colocando o problema para o Congresso vai encontrar uma saída. Isso é esquecer a história do Brasil e o comportamento fiscal irresponsável do Congresso, que caracteriza sua ação desde o seu nascimento com a chegada da República. Deputado e senador não tem nenhum incentivo para ser responsável, porque a sociedade não conecta a ação do deputado e do senador aos seus efeitos na economia. Quando eles aprovam aquelas maluquices de salário para todo mundo, mais gasto, etc., a gente vê em algumas ocasiões as galerias cheias, canta-se o hino nacional, essa pantomima toda, e depois, quando impacta a economia, a sociedade olha para o presidente da República e não para o Congresso Nacional. E, portanto, eu acho que, na minha avaliação, nós vamos ver o mesmo filme, isto é, o Congresso reestima a receita para enfiar um monte de emendas de interesse paroquial. E desta vez, eu não descartaria que o próprio governo, através de seus ministérios, pressionem o Congresso. Ou seja, o Ministério, digamos assim, da Infraestrutura, dos Transportes, seja que nome, a gente não sabe mais o nome dos ministérios, né? São tantos.
E não houve corte, né?
Aí vai lá no Congresso para pedir um deputado amigo para ampliar o seu orçamento, porque o planejamento e a fazenda cortaram, tá certo? Portanto, o cenário mais provável é de sair um orçamento no máximo igual que foi em termos de déficit, mas certamente pior em termos de qualidade pelas emendas que vão ser aprovadas, não é? E isso tudo se agrava porque estamos na presença de um governo sem liderança política, sem capacidade de articulação, sem meios de mobilizar apoios para uma ação minimamente responsável no orçamento público.
Mas o senhor acha que agora aumentou o risco de rebaixamento, mesmo como o mercado temia ontem, que já teve um comportamento muito negativo? Depois eu queria falar de outros fatores hoje, pressionando também o mercado global. Mas o senhor vê essa possibilidade agora mais concreta, talvez ainda este ano?
Ainda este ano não, Denise, porque essas agências levam algum tempo. Será uma surpresa se a desclassificação de crédito vir ainda este ano. Eu acho que está mais para o próximo ano. Mas o que é fato, que é patente, é que a probabilidade de o Brasil preservar o grau de investimento caiu para as proximidades de zero.
Doutor Maílson, e sem o grau de investimento, o que, é que pode acontecer à economia, de pior ainda, pode acontecer à economia do Brasil? Bom dia, Raquel.
Tudo bem, Raquel. Olha, em primeiro lugar, saudações paraibanas, né?
Saudações, ministro conterrâneo.
Em primeiro lugar, eu acho que o mercado já considerou o grau de investimento. Portanto, para os mercados, o Brasil já não é mais de grau de investimento. Paga juros mais altos, vem menos dinheiro e assim por diante. Mas quando for anunciado, isso tem efeitos adicionais, Raquel. Em primeiro lugar, porque provocará uma saída de capitais do Brasil por parte dos fundos de pensão americano e outros investidores institucionais que não podem aplicar recursos em países que não sejam grau de investimento, né? Isso agravará um pouco mais a crise. Eu diria que não é nenhuma catástrofe, mas é o agravamento do quadro de péssimo, medíocre desempenho da economia brasileira. Não tenhamos dúvida. Eu até gostaria que eu estivesse errado.
Sim.
Mas esses anos todos de má gestão econômica, de verdadeiro desastre na condução das contas do setor público pelo Ministério da Fazenda e pelo Tesouro Nacional nas administrações anteriores até 2014, isso contratou um desempenho medíocre para o Brasil nos próximos anos. Dificilmente o Brasil voltará a crescer 3, 4% antes, a meu ver, dos próximos 4, 5 anos.
E, Tomás, isso houve uma frustração total com o que se esperava de Joaquim Levy, porque houve uma aposta muito grande no ajuste relativamente rápido que colocasse a economia nos eixos. Em vez disso, a gente está vendo que essa agonia vai prosseguir por muito tempo, né?
Olha, Denise, isso não é estranho, sabe? Porque aqui fora, as pessoas, ou sobretudo no mercado financeiro, costumam ter duas visões distorcidas do Ministério da Fazenda. O primeiro, de que ele tem o poder de fazer tudo o que todo mundo acha que deve ser feito. Portanto, é uma visão autoritária, né? De que o ministro tem uma tesoura e ele corta, independentemente de Congresso, de pressões de grupos, de manifestações de interesse e assim por diante. A segunda é a maneira como atua o ministro da Fazenda, não é? Também a gente não entende isso aqui. Portanto, essas visões de que o ministro da Fazenda acabou, que ele está sendo suplantado pelo Ministério do Planejamento, eu me recuso a acreditar inteiramente nesse tipo de versão. Até porque, Denise, não me entra na cabeça que o Joaquim Levy, um homem experiente, culto, com grande capacidade de raciocínio estratégico, ele seja um palhaço. Isto é, fique lá só porque quer ficar. Se ele está lá, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, porque ele mantém a sua visão de que ele pode contribuir para o Brasil nesse momento tão grave. E segundo, que ele não chegou ao seu limite, de que ele ainda vê espaço de manobra para o exercício dessa missão que ele se autoimpôs. E, portanto, se ele perceber que essas condições lhe fogem dos pés, eu acho que ele vai ser o primeiro a pedir o boné, não é? Eu acho que tem um exagero na avaliação do trabalho do ministro da Fazenda. O seu papel, a rigor, não é de fazer o Brasil voltar a crescer. Ele não tem as condições para liderar as mudanças estruturais de que o Brasil precisa para ter um orçamento minimamente decente, flexível, não é, com capacidade de estabelecer prioridades. O Joaquim, o seu papel é evitar a perda do grau de investimento, que dificilmente ele vai conseguir, e também prevenir uma hipótese de o Brasil cair no despenhadeiro. O resto não depende dele, não é? Se você, novamente, reformas estruturais pressupõem bom diagnóstico, liderança política, capacidade de articulação, apoio da sociedade. Essas condições, infelizmente, não estão presentes hoje. Isso tudo indica, Denise, que o ajuste vai ser feito, mas infelizmente vai ser feito pelo mercado. E o mercado ajusta precificando o risco, retraindo investimentos, não é? Saindo do país em uma parte dele. E isso tudo vai resultar. Você tem duas formas conhecidas de o mercado fazer esse tipo de ajuste quando o Estado e as lideranças políticas não são capazes de fazê-lo. Primeiro é vir inflação. É o que aconteceu nos anos 80, início dos anos 90. O segundo é pela via da estagnação e da recessão, que provavelmente será o caminho mais provável, porque agora, certo, nós temos um Banco Central com o mínimo de autonomia para evitar a contaminação da inflação de hoje na inflação de amanhã, para evitar o restabelecimento dessa coisa danosa de indexação generalizada. E temos no Ministério da Fazenda e no planejamento um mínimo, não é, de ação para evitar um desastre total. E, finalmente, Denise, é sempre bom recorrer à história para desmentir certas versões do presente, não é? Todo mundo está dizendo, 100% das pessoas estão dizendo que é a primeira vez que o Brasil tem um orçamento deficitário. Isso é meramente formal. No regime militar, o orçamento como um todo foi sempre deficitário. Isso porque um monte de operações que hoje cursam no orçamento, como subsídio para crédito, incentivos fiscais e assim por diante, iam pelo orçamento monetário. O Brasil tinha uma contabilidade criativa daquela época, que era colocar no orçamento, à margem do processo orçamentário institucional, um orçamento onde as despesas corriam sem transparência, sem controle. Quer dizer, o Brasil só voltou a ter orçamento proximamente superavitário depois que acabou a conta de movimento, acabou o orçamento monetário e a coisa começou a ficar mais transparente.
Ok, nós conversamos com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que é sócio-diretor da Tendências Consultoria. Tomaílson, muito obrigada, um bom dia.
Bom dia para vocês todos.